Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Os 27 governadores que prestaram solidariedade aos chefes de poderes contra os ataques terroristas às instituições públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vaidebob.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
Dia 15 de janeiro, você vai descobrir que unicórnios são reais.
O que faria com esses 20 milhões de dólares extras?
São empresas avaliadas em bilhões de dólares e nossa missão é encontrá-las.
Os investidores podem ganhar dinheiro nisso?
Esse grupo de experientes investidores vai escolher quem serão os próximos unicórnios dessa era.
Estou dentro e vou investir.
Conheça um novo jeito de investir no Unicorn Hunters. Estreia domingo às 5:30 da tarde na Jovem Pan News.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
É a Jovem Pan News. Jovem Pan News.
Rapidamente, Elaine, ontem nós entrevistamos o Ivan Sartori, ex-magistrado, desembargador e presidente do TJ Paulista, e ele questionou se deveria ser o STF a tomar essa medida. Ele disse que o mais indicado seria o STJ. Acerca da da função do STF nessa tomada de decisão. Você entende que mais adequado seria que o STJ teria dado esse despacho? Tivesse dado esse despacho, então, melhor dizendo?
Eu tendo a discordar, o STF é legítimo para tal, porque, na verdade, a gente teve os três poderes atacados, né? E a gente está falando de um ataque ao Estado Democrático de Direito. Sendo assim, o STF torna-se legítimo para tomar essa decisão.
Perfeito. Tem uma outra informação, porque os presentes protocolares da Câmara dos Deputados, que ficam expostos no Salão Verde, foram roubados ou destruídos na invasão ao Congresso Nacional ocorrida no domingo. Quem conta pra gente é o Bruno Pinheiro.
A pérola do Catar, o suporte, a concha e até mesmo uma bola autografada pelo jogador Neymar Júnior, enviado pelo Santos para uma exposição ali no Salão Verde, no museu, desapareceram. 46 itens dessa valiosa lista do Congresso Nacional. Homenagens, lembranças de viagens no exterior, de missões oficiais que representantes do Congresso Nacional receberam, acabaram desaparecendo. Algumas foram jogadas no chão e quebradas, outras foram levadas realmente dessa exposição do Congresso Nacional após uma invasão no último domingo. Os manifestantes conseguiram acessar esse local lá no Salão Verde do Congresso Nacional. Essa exposição ficava justamente em uma divisão entre as duas casas e era até mesmo uma espécie de uma visita, um tour, quando os visitantes e turistas visitavam o Congresso Nacional. Essa apresentação era realizada através de uma segurança ou de um servidor do Congresso Nacional que tinha o conhecimento de todas essas honrarias que ficavam em uma exposição. Representantes do Congresso Nacional, até mesmo aqui do Palácio do Planalto, em suas viagens oficiais, quando são homenageados, essas homenagens, essas lembranças, elas ficam nessa exposição no Congresso Nacional, que agora acabou sendo jogada no lixo de fato e difícil será reconstruída a partir de agora. Um levantamento somente no Senado Federal já de cerca de 4 milhões de reais de tudo que foi jogado fora, jogado no chão e até mesmo que foi levado através desses invasores do Congresso Nacional. Agora, esse clima é de reconstrução, inclusive aqui no Palácio do Planalto. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Já a ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse hoje que o governo estuda criar um memorial para que o país não se esqueça da violência dos atos terroristas às sedes dos três poderes em Brasília. De acordo com Margareth, a estrutura ainda não foi completamente pensada e não há ainda um local para instalação. A ministra visitou o Palácio do Planalto, um dos alvos dos manifestantes, e avaliou as obras de arte que foram depredadas. Margareth Menezes, a primeira-dama Janja Lula da Silva e o novo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz, discutiram sobre a recuperação dos itens. Segundo a ministra, a estimativa dos danos será concluída nesta semana, quando será possível ter dimensão dos custos e do que poderá ser recuperado. Agora, Elaine, eu queria uma rápida análise sua em relação a essa informação. O que acha dessa possibilidade? O episódio de domingo justifica a criação de um memorial ou isso pode ser interpretado como uma ação política?
Na verdade, se por um lado isso é uma mancha na nossa história, que certamente nós não vamos querer recordar, por outro lado, várias relíquias, várias peças de arte foram destruídas de forma que a gente não vai ter a plena recuperação delas. Salvo engano, tem um relógio, inclusive, que foi dado de presente a João VI, que ele foi totalmente destruído e não terá como ser recuperado. Então, a ideia é que esse memorial guarde essas peças que não terão recuperação, mas que ficarão lá para a memória do país. A gente não pode também, embora a gente, se por um lado nós queremos esquecer, por outro nós não podemos deixar de ter na memória para que atos como esse de vandalismo não voltem a acontecer, né? Ontem eu ainda dizia, se você pensar bem, os três poderes, a gente não tinha um esquema forte de segurança, não eram vidros blindados, o acesso era razoavelmente fácil, quanto é que invadiram sem muita dificuldade. Provavelmente isso tudo terá que ser revisto lamentavelmente. Então é legítimo que a gente guarde algumas dessas coisas num memorial para que a gente, embora não queira manter na lembrança, a gente precisa manter registro para que não ocorra novamente.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que apoia a CPI para investigar os ataques que aconteceram em Brasília no último domingo. Yasmin Costa de volta com as informações para a gente. Yasmin, quando deve acontecer, então, a análise da CPI no Senado?
Olha, Lívia, a análise dessa CPI, essa CPI dos atos antidemocráticos, ainda não existe uma previsão de quando ela vai ser instalada, porque existe ali uma questão regimental, vamos dizer assim. Uma CPI não pode começar em uma legislatura e terminar em outra. E no dia 1º de fevereiro, os parlamentares, os novos parlamentares do Senado Federal tomam posse. E por isso há esse impedimento de começar agora essa CPI, apesar de já terem conseguido, os parlamentares terem conseguido o número mínimo de assinaturas, que são 27, para dar andamento a esse colegiado, mas os senadores, eles já estão mobilizados, inclusive, para conseguir esse número de assinaturas na próxima legislatura, a partir do dia 1º, porque todos eles ali avaliam, a maioria avalia, melhor dizendo, que é preciso ter uma investigação dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, para dar respostas e punições a essas pessoas. Inclusive, alguns senadores que hoje tiveram pela primeira vez no Senado, depois desse episódio aí de invasão aos três palácios, Câmara, Senado, Congresso Nacional como um todo, STF e também Palácio do Planalto. Hoje, alguns parlamentares voltaram para essa sessão legislativa, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que sinalizou que é a favor dessa CPI. Pacheco estava fora do país, antecipou esse retorno para participar aí desse movimento de resposta, e hoje ele falou exatamente sobre isso, sobre uma resposta que o Congresso vai dar ao Senado e que ele apoia essa CPI no Senado, mas disse que não vai prometer dar andamento, porque senão poderia parecer uma promessa de campanha, já que ele é candidato à reeleição para presidente do Senado Federal pelos próximos 2 anos, mas ele disse sim que é a favor de uma CPI para investigar todos esses atos que ocorreram no domingo aqui em Brasília. Vamos ouvir o que disse o presidente do Senado.
Olha, fica parecendo promessa de campanha, né, se eu disser isso, mas eu considero que fosse uma decisão a ser tomada hoje em relação a esses acontecimentos do dia 8 de janeiro, me parece muito adequado que isso seja objeto de uma comissão parlamentar de inquérito. Talvez esse fato, pela gravidade, pela magnitude dessa violação democrática, dessas agressões que o Estado de Direito sofreu no Brasil, eu considero muito pertinente uma comissão parlamentar de inquérito.
E agentes da Polícia Federal passaram o dia no prédio do STF, o Supremo Tribunal Federal, invadido e depredado no último domingo. No local, os sinais de depredação ainda são bastante visíveis. Os funcionários passaram o dia recolhendo móveis e objetos que foram arrancados de dentro do local e atirados na Praça dos Três Poderes. Até uma das cadeiras do plenário da corte continua do lado de fora. Do lado de dentro, o cenário não é diferente. Vários vidros quebrados, móveis e aparelhos eletrônicos totalmente destruídos, livros jogados pelo chão e muita sujeira. E o ministro Gilmar Mendes esteve no STF hoje para conferir a dimensão dos danos. Na saída, visivelmente emocionado, ele fez um apelo para que as cenas de domingo em Brasília nunca mais se repitam. Vamos acompanhar.
Sem palavras. Sem palavras. Como que chegamos a esse ponto? Temos que fazer tudo para evitar que isso nunca mais se repita. Obrigado.
Pois é, Elaine, de certa maneira as falas de Gilmar Mendes corroboram com aquilo que a senhora disse há pouco, né, sobre a necessidade de olhar para essa situação, lembrar desse episódio, para que justamente isso nunca mais se repita. Reforçando aquela informação, claro que os poderes irão se reforçar, mas tem uma simbologia em tudo isso, né? Os três poderes foram afetados, né? Foram ultrajados, né?
Exatamente, brutalmente atacados, né? A democracia brasileira foi brutalmente atacada, como a gente nunca viu na história. E a gente pode ver nas imagens o ministro Gilmar Mendes emocionadíssimo, né? Chocado, estarrecido com o que presenciou dentro do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que, como a gente dizia, um memorial se faz necessário, para que a gente guarde aí alguns registros de coisas que a gente não vai conseguir restaurar, né? A gente não vai conseguir restaurar não só algumas obras de artes, alguns patrimônios, como também alguns documentos que sumiram nessa confusão toda, registros de imagens, documentos dos três poderes. Lamentavelmente, se perderam coisas que a gente não vai, talvez, nunca mais ter o resgate ou o acesso de coisas que eram patrimônio nacional. É lamentável tudo que se viu nesse final de semana.
Celina Leão, governadora interina do Distrito Federal, afirmou nesta terça-feira que o comando da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública falharam na montagem do esquema de proteção da esplanada dos ministérios no último domingo. Extremistas invadiram o Congresso Nacional após romper as barreiras de proteção colocadas pelas forças de segurança do DF e também pela Força Nacional. Segundo Celina, o governador afastado, Ibaneis Rocha, recebeu informações erradas no comando de segurança. Na tarde desta terça-feira, o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto, foi preso. Celina evitou falar sobre a prisão na coletiva desta terça. Vamos ouvir o que disse a governadora interina sobre a ação dos agentes de segurança no ataque às sedes dos três poderes.
Eu só quero lembrar as pessoas que estão aqui nesse recinto que a mesma segurança pública que deu o suporte para o presidente Lula tomar posse é a segurança pública que falhou no final de semana passado. Então, no meu entendimento, houve uma falha no comando da polícia. Agora, o inquérito, o próprio interventor, né, e o relator do inquérito, com certeza vai saber identificar por quê, quem, como e quando aconteceu. Percebemos uma responsabilização por parte da Secretaria de Segurança que mudou no meio do percurso um planejamento que havia sido elaborado, do qual sequer foi comunicado até para o Gustavo da Casa Civil.
Agora eu vou acionar mais uma vez a Paula Lobão, diretamente de Brasília, Paula, porque a Polícia Federal esteve na casa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, né? Explica para nós como foi essa operação.
Teve sim, Lívia. Boa noite mais uma vez para vocês e a todos. A Polícia Federal esteve esta tarde na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que também foi ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. Isso porque os agentes da PF estavam cumprindo ordem judicial, mandado de busca e apreensão e de prisão de Anderson Torres, determinados aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E por isso, então, os policiais foram até a casa dele nesta tarde. A casa dele fica localizada num condomínio de alto padrão, numa área de alto padrão aqui de Brasília. E como Anderson Torres não está no Brasil, está nos Estados Unidos de férias com a família, quem acabou recebendo os agentes da Polícia Federal foi o advogado dele. Mas na saída, depois de todo o trabalho realizado abordado pelos agentes da PF. Na saída, o advogado, apesar de ter sido abordado pelos jornalistas, não quis falar, não quis dar nenhum depoimento, entrou no carro e foi embora. Bom, pouco antes dessa operação da Polícia Federal, Anderson Torres chegou a fazer uma postagem numa rede social dizendo que o WhatsApp dele foi clonado. Os investigadores estão verificando se isso não seria uma estratégia por parte de Anderson Torres para tentar justificar a falta de contato, a dificuldade em receber mensagens e se comunicar por meio do WhatsApp. Agora, há exatamente poucos minutos, Anderson Torres fez uma postagem no Twitter. No Twitter, falando justamente sobre essa decisão de Alexandre de Moraes de pedir a prisão dele. Eu vou ler o que o Anderson Torres postou. Abre aspas. Hoje, 10 de janeiro, recebi notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa. Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá. Anderson Torres era o responsável pela segurança pública do Distrito Federal no domingo, quando foi registrado, quando ocorreram os atos de violência e invasões aos prédios dos três poderes aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. E quem também foi preso, Lívia, agora no início da noite, foi o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto, também por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Fábio Augusto era o responsável pela Polícia Militar do Distrito Federal no domingo, quando os atos de violência foram registrados. Eu vou ler uma parte dessa decisão de Alexandre de Moraes a respeito do que ele defende na questão da prisão de Anderson e também de Fábio. Na decisão, Alexandre de Moraes disse ver fortes indícios de que Anderson Torres e Fábio Augusto foram coniventes com os atos de violência do domingo. O ministro do STF escreveu, abre aspas, a omissão de autoridades públicas diante das articulações extremistas é potencialmente criminosa e estarrecedora. Fecha aspas. Alexandre de Moraes também afirmou que Torres e Vieira, o Fábio, né, deixaram de agir para conter uma tragédia anunciada e que eles não podem alegar ignorância ou incompetência pela omissão dolosa e criminosa. Essas foram as palavras de Alexandre de Moraes na decisão ao pedir a prisão dos dois, Anderson Torres e Fábio Augusto. Lívia.
Agora, Paula, falando ainda do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele se manifestou hoje sobre os criminosos que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. O que foi que ele disse?
Alexandre de Moraes fez um discurso bastante duro, viu, Lívia? Ele falou durante a cerimônia de posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Essa cerimônia foi hoje. Naquele momento, Alexandre de Moraes aproveitou a oportunidade para mandar esse recado, para dizer que os atos de violência do domingo serão punidos, todos os envolvidos serão punidos. Ele disse que as pessoas que foram detidas e foram levadas para a Academia de Polícia, da Academia Nacional da Polícia Federal, aqui em Brasília, estão reclamando da prisão. Ressaltou que prisão não é colônia de férias. No mesmo discurso, prometeu punição a todos os envolvidos que invadiram e destruíram os prédios públicos dos três poderes no domingo, e também diz que quem participou desses atos não são pessoas civilizadas. A gente separou um trecho de Alexandre de Moraes quando ele fala exatamente sobre esse assunto. Vamos ouvir agora o ministro do Supremo Tribunal Federal.
As instituições são feitas de pessoas, as instituições são feitas de coragem, as instituições são feitas de cumprimento da lei. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. As instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão.
São cerca de 1.200 pessoas detidas e que estão nas instalações da Academia Nacional da Polícia Federal. Todas elas serão ouvidas pelos agentes da Polícia Federal, serão indiciadas e podem responder por crimes como terrorismo e atentado ao Estado Democrático de Direito. Lívia.
Paula, um último assunto. O Ministério Público pediu bloqueio de bens de alguns políticos e autoridades junto ao Tribunal de Contas da União. Conta para nós quais são os alvos do MP e qual a intenção com esses bloqueios.
Certo, são bloqueios de bens e de contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador afastado aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também de Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF. O motivo são os atos de violência registrados no domingo aqui em Brasília. O que o Ministério Público está pedindo ao TCU é que o tribunal ajude a identificar os responsáveis por financiar esses atos, bem como identificar outros agentes públicos envolvidos nesses atos de vandalismo e violência do domingo, bem como desses agentes públicos, porque o Ministério Público entende que houve omissão por parte deles no exercício de suas funções. O objetivo do Ministério Público, então, é garantir recursos, caso essas pessoas sejam condenadas por ressarcimento, sejam identificadas e condenadas por ressarcimento. E o tribunal também quer que seja identificada a participação desses agentes públicos, seja de forma direta ou indireta, por conta aí desse envolvimento e da possibilidade de serem condenados ao ressarcimento aos cofres públicos por todo o dano causado nessa destruição. Também podem ser multados, podem pagar multas e também podem ficar impossibilitados de ocupar, de exercer função pública, de ocupar cargo público por um período de até 8 anos, Lívia.
Paula Lobão, direto de Brasília. Bom trabalho aí para você, Paula. Qualquer novidade é só nos acionar, por gentileza. Agora, Elaine Keller, queremos te ouvir, queremos saber sua análise a respeito desses últimos fatos, né? Começando pelo início da participação da Paula Lobão, em que ela trouxe a informação mais uma vez para a gente de que Alexandre de Moraes mandou prender Fábio Augusto e também Anderson Torres, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e ex-secretário de Segurança Pública do DF também, respectivamente, por omissão e conivência com os atos que aconteceram no último domingo. Fábio já preso, como também já informamos, e no caso de Anderson Torres, você mesma antecipou para a gente mais cedo, ele se manifestou nas redes sociais dizendo que vai interromper essas férias nos Estados Unidos, vai voltar ao Brasil o mais rápido possível e vai se apresentar à justiça. Estamos diante de dois casos, na sua opinião, de omissão e também de conivência?
Exatamente. É o que a gente vinha falando, né? Aliás, ontem eu falei isso no Fast News, né? Não é possível que neste momento onde a gente tem disponível tamanha tecnologia para gestão pública, não é possível que essas autoridades não tinham um sistema de inteligência, um sistema de informação que lhes dessem condições de fazer uma gestão antecipada desta crise, no sentido de evitar a crise, né? Como eu acabei de falar para vocês, foi muito fácil o acesso às três casas, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente não tinha uma segurança ostensiva. E se a gente sabe que Brasília é a capital do país, onde ocorrem as maiores manifestações, e se tinha informação de que vários ônibus estavam se aproximando da capital para qualquer tipo de manifestação, ainda que não se saiba o potencial dessa manifestação, seria salutar que a gente tivesse aí um maior policiamento na rua, a maior segurança das três casas. E a gente percebeu que isso não existiu de forma alguma. Né? Elas estavam totalmente expostas aos ataques. Então, eles têm que responder, sim, pela omissão dolosa.
Agora, Elaine, como você avaliou o pedido de bloqueio de bens por parte do Ministério Público ao Tribunal de Contas da União? De Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, o governador afastado do DF, Ibanez Rocha, e também o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Agora, essa medida, alcançar um ex-presidente da República que está fora do país se justifica, na sua opinião? Por quê?
É uma medida cautelar, né? É, toda vez que a gente quer satisfazer alguma execução, algum pagamento por um dano material ocorrido, e aí nós tivemos um grande dano ocorrido ao patrimônio nacional, o que a gente faz de maneira cautelar, ou seja, o que a gente faz no primeiro momento é pedir para que se bloqueiem os bens das pessoas que possam ser as responsáveis pelo aquele ato, né, pelo aquele dano gerado. Então, se essas três pessoas são entendidas dentro da investigação como possíveis autoras, incentivadoras destes atos, desses ataques, é nada mais natural que se peça o bloqueio dos bens delas. Obviamente, nós vamos ter aí uma investigação transcorrendo, um processo transcorrendo, eles terão as suas defesas, direito às defesas, e a gente vai entender a participação de cada um deles na medida em que a gente tiver aí mais colhidas de provas, mais testemunhos, mais acesso às informações. Neste primeiro momento, isso se faz de uma maneira cautelar, né? Mas não quer dizer que este bloqueio será permanente ou será mantido para pagamento do erário. A gente vai ver na medida aí, de novo, né? Quando a gente fala em crime, a gente fala em condutas individualizadas. Então, a gente vai ter que entender a responsabilidade de cada um nesse processo.
E tem uma outra informação, porque o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional já tem um novo presidente. E ele chega com a promessa de recuperar Brasília dos estragos sofridos após a invasão do último domingo. Quem conta pra gente é a Berenice Leite.
O nome de Leandro Graz foi confirmado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ele assume a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, com a missão de recuperar os danos ao patrimônio público durante a invasão nas sedes dos três poderes aqui em Brasília e também a missão de recuperar os monumentos tombados e obras vandalizadas. O IFAM é o órgão responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país. E nesse momento é essencial para o levantamento do prejuízo causado no último domingo. De acordo com a avaliação inicial, o rastro de desmantelamento do patrimônio público causou um prejuízo de ao menos 8,5 milhões de reais. O Planalto informou que não é possível ainda ter um levantamento minucioso de todas as pinturas, esculturas e peças do mobiliário que foram destruídas. Mas a avaliação preliminar feita pela equipe responsável aponta diversos estragos em peças icônicas do acervo. O novo presidente já anunciou, inclusive, alguns nomes para sua equipe. Andrei Rosenfau como diretor de patrimônio material e fiscalização e Davidson Guzmão para a diretoria do patrimônio imaterial. Nesse primeiro momento, a prioridade será recuperar as obras. Além das edificações, foram destruídas obras de Di Cavalcanti, Alfredo Sesquiati, que fazem parte do acervo aqui da capital federal. Além disso, o Graf disse que, após esse trabalho de recuperação, o próximo passo será fortalecer a política do patrimônio cultural, valorizando os quadros técnicos. E falou até mesmo em criar um plano de carreira para os servidores da cultura. A gente lembra ainda que essa nomeação marca o primeiro cargo a ser assumido pelo PV, que integra a Federação Brasil da Esperança com PT e PCdoB. Mas ficou de fora aí da esplanada dos ministérios. Leandro já foi deputado distrital e candidato do presidente Lula ao governo aqui do Distrito Federal, porém foi derrotado ainda em primeiro turno por Ibanez Rocha, do MDB, governador que inclusive está afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, por uma suposta omissão nos atos que ocorreram no domingo. Nas redes sociais, o ex-deputado distrital agradeceu a Lula e também a ministra da Cultura, Margarete Menezes. De Brasília, Berenice Leite.
Jovem Pan News.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais. Nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vaidebob.
Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas: roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi. Reconhecido pelo Guia Michelin, pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Pessoas, eu acho que já num primeiro plano será possível a imputação de crimes contra o patrimônio, crimes contra o patrimônio cultural. Nós vimos em alguns vídeos que quadros foram danificados, obras de artes foram danificadas. Esses crimes, eles são crimes que nós consideramos pequenos, são crimes de detenção, mas nós temos no meio de tudo isso dois crimes que, ao meu ver, são extremamente graves, que é o crime de associação criminosa e o crime de golpe de Estado, que é a tentativa de, com os atos, depor o presidente que está eleito. Tá? Também podemos observar que nas manifestações há a possibilidade de abolição violenta do Estado democrático. O que, que é isso? É impedir que as instituições democráticas atuem de forma efetiva, com as depredações, o Senado, a Câmara. Houve uma tentativa de impedir o exercício dessas instituições. Então, essas pessoas, elas podem, todos esses crimes somados, de acordo com a capitulação correta, essas pessoas, elas podem ter aí penas elevadas se condenadas ao final de um processo, já com o trânsito em julgado lá para frente. Com relação ao questionamento da efetividade da atuação das autoridades, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito assustador. Os atos, eles foram terríveis. Eu acho que a gente tem sim que rechaçar esse tipo de atitude, esse ataque à democracia não pode ser permitido. Mas aí, como advogado criminalista, eu tento me colocar sempre como uma espécie de escudo entre o Estado e o cidadão. Eu acho que precisa separar o joio do trigo. Às vezes, a velocidade nas apurações acabam cometendo algumas injustiças. Pessoas inocentes não podem ser punidas, e culpados, eles devem ser punidos de acordo com a lei. Não pode haver exagero nessas punições. O que está acontecendo nesse primeiro momento, é um aglutinado de pessoas, e eu, sinceramente, não acho isso correto. Essa ânsia de punir todo mundo de forma rápida acaba prejudicando algumas pessoas que estavam ali simplesmente protestando e estavam exercendo o seu direito, inclusive previsto no artigo 359, letra T, se eu não me engano, do próprio capítulo do Código Penal, que permite, que o capítulo do Código Penal que diz os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que permite às pessoas a livre manifestação contra os poderes constituintes, contra a Constituição, a livre manifestação, a crítica à Constituição, como é que eu posso te dizer? Sem que elas necessariamente tenham que ser punidas por isso. Elas estavam lá se manifestando simplesmente. E essas pessoas não devem ser punidas e não devem ser tratadas como terroristas.
Agora, doutor Waterman, hoje a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que fosse aberto um inquérito para apurar, para investigar possíveis condutas omissivas ou ações voluntárias de autoridades do Distrito Federal responsáveis pela segurança pública no último domingo, especialmente durante aqueles atos de invasão e depredação das sedes dos três poderes. E nesse contexto, nós tivemos a determinação hoje de Alexandre de Moraes de mandar prender uma prisão que foi efetivada do ex-comandante da Polícia Militar do DF, o coronel Fábio Augusto, e teve também a expedição de um mandado de prisão contra o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro Anderson Torres, que diz que deve voltar brevemente ao Brasil e se apresentar à justiça para se defender. Diante dessas investigações que muito possivelmente devem ser, sim, iniciadas na Suprema Corte, essas medidas do ministro em relação a essas duas figuras públicas são medidas necessárias?
Eu não vejo como necessárias. Vamos lá. As prisões, elas são a última medida de força que a lei penal tem contra determinadas pessoas. Essas pessoas, elas estão colocando, neste momento, em risco a ordem pública, elas estão colocando em risco a economia, elas estão colocando em risco os cidadãos, elas se omitiram realmente, existem provas dessa omissão, não existem sequer indícios de que houve omissão. O que aconteceu ali foi que, ao meu ver, pelo que eu estou fora do Brasil, tá? Estou acompanhando as notícias pela televisão, o que me pareceu foi que as manifestações até hoje, então, pacíficas, tá? 100% pacíficas, de uma hora para outra, a manifestação se tornou agressiva, tanto que ela surpreendeu o próprio efetivo que estava ali. Existem imagens da manifestação partindo para cima do efetivo policial que estava ali, e o efetivo tentou repelir a manifestação e ele não foi capaz de repelir a manifestação. Então, ele foi pego de surpresa. Agora, não é porque houve esse ato e teve essa consequência que pessoas públicas devem simplesmente ser encarceradas como uma forma de mostrar que providências duras estão sendo tomadas. Eu acho que cabe aos governantes agora e aos senhores ministros, o ministro da Justiça, tentar arrefecer essa situação. Nós estamos vivendo aí um Brasil polarizado, estamos vivendo, todos estão com os ânimos exaltados. Eu acho que discursos de punições excessivas, discursos de ódio, vão colocar ainda mais fogo, mais lenha nessa fogueira. O que é preciso agora é acalmar a situação e não colocar mais lenha em tudo isso. E é por isso que eu não vejo como necessário algumas medidas que estão sendo tomadas, como a prisão de dois profissionais que exerceram os seus trabalhos e se exerceram de forma omissiva, que isso se apure e que eles sejam responsabilizados. Agora, eles dentro do cárcere, isso não vai mudar absolutamente nada. Essa é a minha opinião. Eu acho que não tem justificativa jurídica para que eles sejam encarcerados neste momento, a não ser mostrar para a população que medidas duras estão sendo tomadas. Mas eu acho que é colocar mais lenha na fogueira.
Advogado Leonardo Waterman, eu peço licença para chamar nossa comentarista, sua colega de advocacia, que também é analista aqui no Grupo Jovem Pan, Elaine Keller, sua vez.
Boa noite, tudo bem? Estava ouvindo sua fala e quando o senhor coloca que não vê motivos aparentes para a prisão, para o pedido de prisão de Anderson Torres e Fábio Augusto, eu lhe pergunto se não haveria, não teria tido a ocorrência de um crime de improbidade administrativa por parte deles, principalmente do secretário.
Então, vamos lá. Se a gente pensar na questão de um crime de improbidade, a gente já está indo para o lado do direito administrativo, né? A gente está indo para a questão da questão de prejuízo ao erário e outras questões que daí fogem um pouco da minha linha de conhecimento, que é especificamente o direito criminal, tá? O que eu posso lhe dizer em relação ao direito criminal, em relação à prisão, é que eu não realmente ressalto mais uma vez, eu não vejo motivo para pegar duas pessoas até então sem máculas, duas pessoas que estavam ali trabalhando e por um ato de comandados que foram nitidamente pegos de surpresa por uma situação, simplesmente pegar essas pessoas e colocar essas pessoas no cárcere. Nós temos um cárcere deletério e todo mundo sabe, nós temos um cárcere terrível no Brasil. Então, isso deve ser a última medida, que sejam afastados, que sejam impedidos de exercer a profissão até que tudo se apure, mas não simplesmente pedir a prisão dessas pessoas. Isso é macular de forma desnecessária, de forma muito antecipada, o nome dessas pessoas. E se essas pessoas forem ali na frente consideradas inocentes, elas ficaram presas agora e nada vai restaurar esses dias de cárcere que elas tiveram. Vocês compreendem a minha posição?
Tá certo, doutor. Importante reflexão. A gente quer agradecer demais a sua participação, as implicações e as consequências jurídicas e criminais em destaque nessa entrevista especial no jornal Jovem Pan. Advogado Leonardo Waterman, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em nos atender e responder os nossos questionamentos. Doutor, grande abraço, até a próxima.
Eu que agradeço vocês, boa noite a todos.
O secretário de Segurança Pública de São Paulo garantiu que as câmeras nos uniformes dos policiais vão continuar. David de Tarso, de volta ao Jornal Jovem Pan. David, em entrevista recente, Guilherme Derrite deixou no ar a possibilidade de alguma mudança, né?
Exatamente, Lívia. Muito boa noite mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, hoje novamente ele falou sobre o assunto, o Guilherme Derrite disse que a expressão de vamos rever o programa Olho Vivo, que ele fez na semana passada durante uma entrevista a uma rádio no interior de São Paulo, mais especificamente em Sorocaba, ele quis dizer que o uso das câmeras nos uniformes dos policiais deve ter mais tecnologia implementada, inclusive para que essas câmeras identifiquem veículos furtados ou roubados e até mesmo façam o reconhecimento facial das pessoas que são foragidas da justiça, dessa forma contribuindo com a atividade policial. E que ele foi mal interpretado, onde muitas pessoas utilizaram a fala dele dizendo que o programa seria revisto, tirado do ar, mas que não, que a ideia é implementar novas tecnologias para que essas câmeras então sejam utilizadas e possa ser otimizado o trabalho do policial militar. Nós também perguntamos durante uma entrevista coletiva a Tarcísio de Freitas, né, sobre a expressão utilizada por Derrite durante essa declaração à rádio. E Tarcísio falou basicamente a mesma coisa, de que todos os programas e medidas que já existiam no governo estadual vão ser revistas para que então possam ser melhoradas. Então, o programa Olho Vivo, que implementa as câmeras nos uniformes dos policiais militares, continuarão em funcionamento de acordo com o secretário de Segurança Pública e também de acordo com o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo.
David de Tarso, um bom trabalho para você. Boa noite. Agora, Elaine Keller, quero te ouvir a respeito agora dessa confirmação do governador Tarcísio de Freitas, do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derriti, que essas câmeras acopladas aos uniformes dos policiais vão continuar. Há vários estudos que mostram a eficiência e a eficácia desses equipamentos, mas durante a campanha, Tarcísio e o próprio Derriti, recentemente, chegou a recuar dessa necessidade e manutenção dessas câmeras.
Exatamente. Enquanto fazia campanha, Tarcísio de Freitas chegou a dizer que retiraria, que não haveria mais o uso dessas câmeras, mas é bom a gente lembrar que essas câmeras, elas têm um duplo papel, tanto de garantir a segurança da população em qualquer interceptação policial, mas dos próprios policiais, né? Então, ela na verdade serve ali de um amparo para os dois em qualquer abordagem policial. Então, é importante sim a manutenção dessas câmeras. Quando a gente vê situações como as que vem ocorrendo, a gente vê aí também a importância do exercício dos direitos humanos, e o uso das câmeras atende muito essa questão de direitos humanos, né? Dessa interface entre policial e cidadão terem um mínimo ali de respeito e de respeito às leis, respeito aos limites, né? Então é muito importante que haja manutenção das câmeras, sim.
E ainda em São Paulo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, assinou nesta terça-feira um decreto que vai reduzir de 13,3% para 12% a alíquota do ICMS sobre o combustível de aviação até o ano de 2024. Essa medida foi anunciada juntamente com os representantes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Tarcísio também anunciou a criação de mais 150 novos voos no território paulista. Antes da pandemia de Covid, a alíquota de ICMS de combustível em São Paulo era de 25%. Como medida de alívio ao setor, um dos mais afetados pela parada das atividades, o percentual do imposto foi reduzido para 12%. No entanto, em 2021, o imposto subiu para 13,3% e, com a assinatura do decreto de hoje, essa alíquota retorna aos 12%. De acordo com a ABAR, 700 novos voos semanais foram criados no estado de São Paulo após a primeira redução de ICMS do querosene de aviação de 2019 até hoje. Com a nova redução do tributo, São Paulo terá mais 150 novos voos semanais, ampliando a malha aérea e a disponibilidade de assentos aos passageiros com origem, destino ou passagem pelo estado.
E o ministro da Educação, Camilo Santana, se reuniu nesta terça-feira com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Segundo Camilo, que admitiu que já pediu oficialmente para a Advocacia-Geral da União uma auditoria completa no MEC, o presidente Lula solicitou um levantamento com todas as obras que estão paradas pelo Brasil. Camilo Santana também falou que a merenda escolar está sem reajuste há 6 anos e que o presidente já autorizou que a pasta faça um estudo e que já em fevereiro o governo federal deve anunciar um aumento para estados e municípios. As prioridades da pasta a curto prazo, segundo o ministro, são foco na educação básica e retomada da credibilidade do Enem. Vamos ouvir um trecho da coletiva do ministro da Educação?
Fazer toda uma campanha de retomar o Enem, né? O Enem, a cada ano tem diminuído a quantidade de alunos que fazem parte do Enem. Nós chegamos a ter um pico em 2014 de quase 6 mil alunos. O último Enem foi menos de 2 mil, um pouco mais de 1 milhão e 900 mil alunos que participaram do Enem, quando em 2014 quase 6 milhões participaram da prova do Enem. Então nós estamos nomeando o restante da equipe nos próximos dias, o presidente do INEP, e nós vamos acelerar e fazer uma campanha importante para reativar e estimular os nossos jovens a participarem do Enem.
Agora, já a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que a pasta vai iniciar em fevereiro uma campanha de vacinação infantil e quer a aplicação de vacinas nas escolas. Essa ação vai incluir a imunização contra a Covid e também outras coberturas vacinais. O calendário vacinal de vacinação tem 20 imunizantes para crianças e adolescentes. A ministra quer reverter a baixa cobertura vacinal infantil. Então vamos escutar o que ela disse.
Mas nós temos a grande tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil. Aí o foco de vacinas da infância é muito importante também. Então nós estamos falando de Covid, mas também estamos falando da recuperação das altas coberturas vacinais. Esse plano nós vamos estar apresentando em breve, porque ele precisa passar pelo Comitê Técnico Científico também, e precisamos fazer os ajustes para poder comunicar esse plano de forma mais adequada.
E nesta terça, o Superior Tribunal Militar rejeitou um pedido de habeas corpus coletivo para bolsonaristas detidos no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília. Os suspeitos foram presos após os ataques na capital no domingo. Em resposta ao advogado responsável pelo pedido, o STM diz não reconhecer a validade do requerimento.
Tá certo, seguimos com mais informações, porque a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro tem um novo comando. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga.
Um delegado considerado firme em linha dura e que tem um histórico de combate a traficantes, milicianos e narcotraficantes. Esse é mais ou menos o perfil do novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Leandro Almada da Costa. Ele foi nomeado nesta terça-feira para ser o novo superintendente da PF Fluminense. Almada também já investigou a atuação da Polícia Civil no caso Marielle Franco, a vereadora que foi morta em uma emboscada em 2018. O inquérito concluiu que houve obstrução na investigação do assassinato da vereadora e do motorista dela, Anderson Gomes. Até agora, muitas perguntas sem respostas em torno desse crime de repercussão internacional. Segundo a investigação da época, um PM, Rodrigo Jorge Ferreira, conhecido como Ferreirinha, teria inventado uma história em depoimentos para atrapalhar, despistar a polícia. Esse PM atuaria em nome de uma organização criminosa que poderia estar por trás do assassinato de Marielle Franco. O PM chegou a apontar um miliciano conhecido como Orlando de Curicica como o suposto mandante do crime. Mas até hoje ninguém sabe quem arquitetou e quem mandou matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Almada vai substituir aqui no Rio de Janeiro Ivo Roberto Costa da Silva, que ocupou o cargo de superintendente por mais ou menos 6 meses. Com 52 anos de idade, Almada é aqui do Rio, se formou em Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi militar do Exército por 4 anos antes de se tornar delegado. O novo superintendente esteve até recentemente no comando da PF da Bahia. As mudanças fazem parte da troca no comando geral da Polícia Federal. Nesta terça-feira, o delegado Andrei Rodrigues foi empossado como novo diretor-geral da Corporação da Polícia Federal do Rio. Rodrigo Viega.
O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital onde estava internado desde ontem nos Estados Unidos, após sentir dores na região abdominal. Bolsonaro teria deixado o centro médico em Orlando, na Flórida, mesmo sem a recomendação dos médicos que o atenderam. Segundo pessoas próximas ao ex-presidente, ele não queria passar por uma nova cirurgia com profissionais que não estão familiarizados com o caso dele e prefere se tratar com pessoas de confiança. Ainda de acordo com os interlocutores, a saída do hospital não teria qualquer relação com o receio de uma possível extradição para o Brasil em função de investigações em andamento no país. Bolsonaro sofre com problemas intestinais desde que levou uma facada na campanha de 2018 e já passou por cirurgias na região.
Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia, sua audiência, e sugerimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Muita notícia e informação para você. Lívia Zanonini, boa noite.
Boa noite, Daniel Caniato. Uma ótima noite a você que esteve conosco nesta edição de terça-feira. Na sequência, mais notícia, mais opinião no Fast News com Kalina Sabino. Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11
931-17-0620.
É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Fast News. Fast News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. Fast News. De segunda a sexta, a partir das 10h30 da noite.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Jovem Pan News.
Jovem Pan, 80 anos.
Pioneirismo, obstinação, o amor pelo rádio e pela TV e o respeito ao público são os grandes ensinamentos de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. O seu Tuta, como sempre foi chamado, de forma carinhosa por parentes, amigos.